A física e o cotidiano. Agora você vai entender como age a natureza em volta de você, priorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo via A a Z. Isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano.
Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre termodinâmica. Essa área da física aborda elementos como temperatura, pressão, calor, energia e trabalho. A termodinâmica está presente no nosso dia a dia mais do que você imagina. Seja nas indústrias, nos restaurantes, no vento, no mar, na fritura do acarajé, no frio e no calor, e em muitas coisas que acontecem dentro da sua própria casa e do seu corpo. E vamos também acompanhar a feijoada de domingo na casa de Carlinhos. Ele mora com a mãe, com o pai e com a irmã Renata. E tem amigos bem legais. Juntos, eles vão perceber a física de uma maneira bem interessante.
Mãe, que horas são? A feijoada tá pronta? Tô com uma fome.
Deixa de agonia, filho. Vá tomar logo seu banho que daqui a pouquinho vai estar tudo pronto. Vá que dá tempo desse feijão terminar de cozinhar. Seu pai já deve estar chegando com a pimenta, a alface e tomate pra salada.
Tá bom, tô indo, mãe. Uf, que água quente! Bem, o vapor é a própria água no estado gasoso. Quem será que mudou a chave pro inverno? Ô, Carlinhos, bota água fria aí antes que você evapore.
Amor, trouxe os ingredientes da salada que ele pediu?
Olhe, tá aqui. A pimenta, alface, dendê, tomate...
Pai, ainda bem que você chegou. A gente tá com fome.
Calma, meu filho. Ainda vou preparar a salada.
Beleza, então. E você, Rê? Como foi a semana na escola?
Tudo bem, meu irmão.
E o feijão, mãe?
Ainda não tá pronto, filho. Acredita? Mas tá quase. Feijão demora um pouco mais pra cozinhar.
Na aula de física, a professora explicou que a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, como aqui em Salvador. Mas se for em um lugar mais alto, ela chega a ferver em uma temperatura menor ainda.
Isso mesmo, filha. E a panela de pressão faz exatamente o contrário. Cozinha mais rápido porque a pressão dentro dela é muito alta.
Eu sei que essa panela é um troço perigoso, porque o vapor dentro dela está a uma pressão retada. Essa válvula, na parte de cima da tampa, é por onde o vapor escapa. Se não fosse ela, a panela poderia explodir, tamanha pressão. Não mexo aí nem morta.
Tá por dentro do assunto, hein, minha irmã?
Acho física massa, tudo de bom.
Ah, a feijoada tá prontinha, hein?
E eu já vou preparar a salada, amor.
Tá bom, então. Mas é isso mesmo, Carlinhos. Física é uma matéria que ajuda todo mundo a entender o que acontece à nossa volta. O clima, a natureza, a poluição e até o nosso suor.
É verdade, eu sei, mãe.
Filho, você sabia que todos os combustíveis liberam energia quando são queimados?
Eu imaginava, meu pai.
No nosso corpo, essa energia vem dos alimentos. Boa parte nós gastamos apenas para manter os nossos corpos à temperatura constante, por volta dos 37 graus. E sabe o que acontece quando faz muito calor? Começamos a transpirar, isto é, a perder água pela pele. Ela vai se evaporando e resfriando o corpo, impedindo que o calor produza estrago nas células.
Isso mesmo, meu pai.
Poxa, eu sinto que tenho dificuldade em física.
Filho, física é tão bom. Convivemos com ela a vida toda. Fique tranquilo, não é tão difícil como você imagina. Você vai aprofundando aos poucos.
Poxa, vocês podiam me dar uma força. Eu quero ir mais fundo nisso. O que vocês acham?
Claro, Carlinhos.
Combinado.
Com certeza, meu filho. Mas agora, vamos botar a mesa? Senão a comida vai esfriar e aí vamos precisar de mais calor e mais energia para esquentar tudo de novo.
É mesmo.
Carlinhos fica pensando nos assuntos de física que precisa estudar e não consegue tirar da cabeça. Ele percebeu como a física é importante no dia a dia e como ela explica as coisas mais simples e as mais complicadas também. Agora que soube que pode contar com sua família para ajudá-lo, ficou mais tranquilo.
Bom dia, galera! Chega mais! Hoje temos aula de física!
É sim!
Fala, Carlinhos!
Ô, massa!
E aí, Marcelo? Oi, Carlinhos!
Oi, Mariana! Eu tava conversando ontem lá em casa e eu descobri que minha família sabe muito de física. Não é legal?
Massa!
É, eu tô precisando estudar mais.
Você precisa dar um gás nessa matéria, hein?
Relaxa, Carlinhos. Eu tô contigo nessa. Vamos estudar juntos.
A gente pode estudar física como se fosse um jogo de bola. É só refletir fisicamente.
Aê, esse é o cara! Essa dupla de ataque aqui tem história.
É, essa dupla aqui é boa de bola.
Olhe, agora vai começar a aula de física. Vamos tirar a tema com a pró e estudar depois da aula?
Vamos pra aula, vai. Depois vocês resolvem esse papo de futebol aí.
Ah, anda logo, vamos entrar. Já tá todo mundo entrando. Anda, Mariana.
Bom dia, pessoal. Nosso assunto hoje é termodinâmica. Esse é um assunto que está presente onde vocês nem imaginam.
Termodinâmica, professora? Eu falei disso ontem em casa.
Que bom, Carlinhos. Temos muito a aprender com nossas experiências.
Claro, professora.
Vamos lá? Alguém sabe algo sobre o fenômeno da ebulição?
Acho que é quando um líquido é aquecido a ponto de virar vapor.
Por exemplo, a água que ferve numa panela colocada no fogo.
Isso mesmo. Na transformação do estado líquido para o gasoso, temos três possibilidades: a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação ocorre de forma mais lenta, como, por exemplo, na roupa secando no varal ou na água do aquário que precisamos repor de vez em quando. Na ebulição, a passagem para o estado gasoso ocorre mais rapidamente que na evaporação, como no exemplo que o Carlinhos deu da panela de água no fogo.
É porque eu conversei com o pessoal ontem lá em casa enquanto estava cozinhando feijão.
Tá aí um bom exemplo de ebulição, Carlinhos. Temos também a calefação, que é quando ocorre a passagem do estado líquido para o gasoso instantaneamente. Um exemplo, a chapa do seu Zé da Cantina, ela é tão quente, mas tão quente, que quando ele põe um hambúrguer congelado, o gelo derrete e vira vapor na hora. Esses três processos fazem parte da vaporização. Alguma dúvida?
A panela de pressão é perigosa, não é, professora?
Não exatamente perigosa. Tudo depende do seu uso correto. Qualquer coisa pode se tornar perigosa se indevidamente usada. Uma tesoura, uma faca, uma agulha. A panela de pressão, vocês podem reparar, é construída com um material bem resistente. Nela existe o pino da válvula central, que serve como proteção, e é por onde o vapor sai, estabilizando a pressão interna. Encontramos também uma válvula de segurança, para o caso de a válvula principal entupir ou parar de funcionar. Isso faz com que o vapor saia e a panela não fique com uma pressão maior do que pode suportar.
Nossa, quem criou essa panela foi muito esperto, eu tava com muita fome.
Agora bateu uma fome em mim.
Vamos em frente, pessoal. A termodinâmica é o ramo da física que estuda o calor e sua relação com a temperatura, o trabalho e a energia. Termo significa calor, dinâmica, movimento. Historicamente, a termodinâmica se desenvolveu pela necessidade de aumentar a eficiência das primeiras máquinas a vapor nascidas na Revolução Industrial no final do século XVIII.
Então a gente pode dizer que a panela de pressão é uma máquina a vapor?
Não, mas podemos dizer que ambas utilizam basicamente o mesmo princípio. A pressão do vapor é usada para fazer alguma coisa.
Ah, saquei!
Mas é importante fazer essas associações com o cotidiano. Como a física está presente em praticamente tudo, é sempre bom trocar ideias com os outros, como o Carlinhos fez em casa. Isso ajuda bastante a entender os processos. Outra coisa que precisamos saber. O que é pressão atmosférica? É a pressão que o ar exerce sobre a superfície do planeta. Isto acontece porque o ar pesa sobre cada corpo na Terra. Da mesma forma que um balaio pesa na cabeça de quem o carrega ou a água pesa no fundo de um balde.
Como os peixes no fundo do mar, certo?
Isso, Chico! Da mesma forma que a água do mar exerce pressão sobre os seres que se encontram imersos, a atmosfera exerce pressão sobre todos os seres e objetos que se encontram na superfície terrestre. Nós vivemos como peixes em um oceano de ar.
Que loucura.
É uma comparação muito boa, hein?
Eu nunca tinha pensado nisso.
A física e o cotidiano.
Essa aula ajudou Carlinhos a compreender como a física é importante e como a conversa em casa ajudou-o na aula. Ficou feliz com os novos conhecimentos. Muito animado, Carlinhos ofereceu sua casa para Marcelo, Chico e Mariana estudarem.
Bom dia, família! Trouxe a galera para estudar. Hoje temos 3 convidados.
Bom dia, meninos.
Oi, Mari. Que bom que você veio também.
Bom dia, pessoal.
Bom dia. Tudo legal?
Oi, bom dia. Tudo bem com vocês?
Carlinhos e seus amigos se juntaram na sala para estudar e fazer o que eles mais gostam, conversar.
Vocês lembram daquele lance que a água ferve a 100 graus centígrados ao nível do mar?
Sei sim. Minha irmã falou isso ontem no almoço.
Sabia que se aumentar o fogo, a temperatura da água não passa dos 100 graus em uma panela aberta qualquer?
Como assim, Mari? Tem que esquentar.
Então, mas não esquenta. Ela só libera mais vapor e evapora mais rápido.
Nossa, sabia disso não.
E tem mais. Na panela de pressão, como o vapor fica preso lá dentro e é solto aos pouquinhos, a temperatura da água pode chegar aos 120 graus Celsius.
É quente demais.
Por isso que usam a panela de pressão para preparar as coisas que demoram mais tempo para cozinhar, como foi o feijão.
E se a pressão diminuir, a água pode ferver a uma temperatura mais baixa, né?
Sim, é verdade. Por exemplo, no alto de uma montanha bem elevada, a água irá ferver abaixo dos 100 graus.
Se for assim mesmo, a água poderia ferver à temperatura ambiente, se fizéssemos vácuo.
Eu não tinha pensado nisso, mas é usado um processo parecido para desidratar alimentos industrialmente.
O vácuo pode fazer a água ferver? Como é que é isso? Para ferver não precisa de fogo? Não tô entendendo mais nada.
A explicação é simples, Chico. A ebulição é a passagem relativamente rápida do estado líquido para o gasoso. Se isso envolve ou não uma chama, não importa. Eu vou explicar. A água é formada por moléculas que ficam se movendo o tempo todo, colidindo ao acaso umas com as outras. Quando você fornece calor ao líquido, elas se agitam ainda mais depressa, porque calor é energia.
Não é tão simples, né? Mas eu tô entendendo.
Bora, Mari.
A evaporação acontece quando algumas moléculas do líquido colidem e ganham energia suficiente para passar ao estado de vapor. É como uma bola de bilhar, que recebe um impacto tão grande que chega a sair da mesa. O processo é lento, mas se houver fornecimento extra de energia, ele pode ser acelerado. É o que acontece com uma poça d'água ou um lençol úmido no varal, que seca muito mais rápido nos dias quentes.
E quanto à fervura? É o mesmo que evaporação?
Então, a fervura ou ebulição é um processo que envolve ainda mais energia. Se houver fornecimento contínuo de calor, como em uma chama, mais e mais moléculas ganharão energia suficiente para escapar do líquido e passar ao estado gasoso. O vapor resultante pode se formar acima do líquido ou dentro dele mesmo, na forma de pequenas bolhas que se dilatam e sobem até a superfície. Nas substâncias puras, a temperatura se manterá constante durante todo o processo.
Mas Mari, como assim pura?
Uma substância pura é aquela formada por moléculas do mesmo tipo. Por exemplo, água pura, destilada, sem adição de sal, açúcar, café.
Mariana tá mandando ver!
Parece que estudou mesmo, hein, Mari?
Mas tem um detalhe. O próprio vapor que se forma acima do líquido age como uma tampa e dificulta a chegada de novas moléculas. Quanto maior a pressão, maior a dificuldade. Se a panela está aberta, não tem nenhum problema, pois o vapor se expande e vai para outros lugares. Por isso que, por exemplo, podemos sentir na sala o cheiro da comida que está sendo feita na cozinha. Mas se o recipiente estiver fechado, como na panela de pressão, o vapor vai acumulando e a pressão vai aumentando, aumentando, dificultando a chegada de novas moléculas. A ebulição só será possível se as moléculas tiverem mais energia, isso é, se a temperatura aumentar. No vácuo não existe essa pressão e a dificuldade é mínima. A baixa pressão facilita o processo de evaporação, possibilitando as moléculas sair do líquido em grandes quantidades, sem a necessidade de fornecimento de calor externo, pois elas já se encontram naturalmente excitadas à temperatura ambiente. Quanto mais intenso for o vácuo, mais fácil e rápida será a ebulição. E o mais interessante, é uma ebulição fria, já que as moléculas vão roubando mais e mais energia do líquido à medida que vão saindo. Com isso, o líquido vai resfriando cada vez mais e pode até se congelar depois de algum tempo.
Como é que você sabe de tudo isso, Mari?
É que depois da aula, quando vocês saíram correndo da sala, eu pedi à professora para me explicar mais a fundo como funciona a panela de pressão.
Poxa, Mari, da próxima vez eu vou ficar na sala com você e ouvir as explicações dela.
Com certeza, bro.
Aê, vamos que vamos.
Mas além disso, temos que buscar textos, vídeos e também discutir com os amigos, como estamos fazendo.
É mesmo, Mari.
Pode crer.
Mas tem que ser de barriga cheia.
É, parece que o assunto ferveu. Carlinhos está mais tranquilo em relação ao assunto. E nos próximos almoços com a família, vai discutir ainda mais com todos. Ficamos por aqui, mas levamos para casa muito conhecimento e compreensão de que termodinâmica é uma instigante área da física e está presente em tudo que podemos imaginar.